As notícias na Hertz, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias. De acordo com as metas definidas pelo Governo para o desconfinamento, o ensino pré-escolar regressou neste 1 de junho à atividade, um regresso com diferenças substanciais em relação ao que anteriormente se verificava, uma vez que, por causa da pandemia, as instituições de ensino pré-escolar têm agora de cumprir também com regras e orientações mais apertadas no âmbito da prevenção ao Covid-19. De acordo com as orientações publicadas pelo Ministério da Educação, os alunos do pré-escolar não vão precisar de usar máscara, mas não devem permanecer nas instalações mais tempo do que aquilo que é estritamente necessário. Passam também a ser definidas áreas de isolamento e de circuitos para casos suspeitos e é garantida a existência de equipamento de proteção, nomeadamente máscaras, para todo o pessoal docente e não docente. Deve, entretanto, ser maximizado o distanciamento físico entre as crianças quando estão em mesas, sem comprometer o normal funcionamento das atividades pedagógicas. As orientações sugerem ainda que sejam privilegiadas as atividades que decorram no exterior, em espaços abertos e ao ar livre, em regime rotativo dos grupos, ou, se não for o caso, que ocorram em salas ou espaços mais amplos e arejados. A ERTE se contactou, entretanto, os dois agrupamentos escolares do Conselho para fazer um ponto de situação em relação ao regresso do pré-escolar. No caso do agrupamento dos Templários, os 11 estabelecimentos de pré-escolar do agrupamento estão todos a funcionar. Ainda não há números concretos quanto às presenças totais, mas é provável que nem todos os 266 alunos inscritos estejam de regresso nesta segunda-feira. No agrupamento Nuno de Santa Maria, o pré-escolar também arrancou nesta segunda-feira, neste caso nos 6 estabelecimentos de pré-escolar. A presença das crianças não vai além dos 50%, como disse a Hertz Celeste Sousa, a diretora do agrupamento.
Em termos globais, varia, portanto, sala para sala os números vão variando, em algumas bem mais de 50%, noutras menos. Mas globalmente, os números previstos de crianças ao nível dos jardins do nosso agrupamento rondam os 50%. Portanto, não sei se isto vai aumentar, se os pais, depois, à medida que as coisas forem avançando, vão trazendo as crianças, se não, mas pronto, para já é assim.
Uhum. Estamos a falar de quantos estabelecimentos, neste caso?
Estamos a falar de 6. 6, sendo que 5... se situou na zona rural e o sexto é que o nosso querido Jardim Raul Lopes, que tem 6 salas, portanto tem mais crianças que os outros todos, que os outros 5. Mas sim, em todos, maior ou menor frequência, com maior ou menor frequência, mas todos estão abertos e a funcionar. Portanto, lá há salas com 4, há salas, mas também já tinham menos, não é? Há salas em que 4% é 50%, por exemplo. Neste momento estamos com estes números.
Uma das grandes preocupações dos pais é naturalmente a questão que tem a ver com as questões de segurança relacionadas com o Covid nesta fase. Tudo isso foi sendo acautelado e preparado para este arranque, não é?
Nós já na sequência do regresso ao 11º e ao 12º, com o grupo de professores e de assistentes operacionais, organizámos essa fase. É certo que são idades diferentes, mas os cuidados têm que ser os mesmos. Portanto, neste momento, com outro grupo de operacionais, depois de educadoras, organizámos, de facto, todo este regresso acautelando isso. E, portanto, nas salas em que estão mais que 6 crianças, o grupo é dividido em vários grupos, consoante o número de crianças. Portanto, tivemos um grupo com 14 numa sala, ele vai ser dividido em 3. E quer a educadora, quer os assistentes operacionais, que neste caso terão que ser pelo menos mais 2, têm com a orientação e a supervisão da educadora, mas os 3 grupos vão funcionar em espaços diferentes. Se algum momento estiverem dentro da sala, terá que ser numa espécie de roda alargada, mantendo as distâncias, numa atividade que seja execuível, por exemplo, ouvir uma história ou ter uma conversa em que todos vão dizendo algumas coisas, mas depois eles estão separados em grupos, por espaços diferentes e portanto, realizar atividades diferentes, sempre com a orientação, obviamente, da educadora. Mas sim, depois, as regras básicas da desinfecção, da higienização, Nós, claro que constantemente, daí que neste momento todos os assistentes operacionais do agrupamento estão ao serviço. E portanto, repare, tivemos que aumentar imensos recursos a esse nível para garantir o cumprimento das regras.
Globalmente, nos 17 estabelecimentos de pré-escolar do Conselho, a presença das crianças não atinge os 18% nesta fase. Os números foram avançados à ERTS em primeira mão pelo vereador da Educação no município de Tomar, Hugo Cristóvão.
A realidade deste primeiro dia, que curiosamente é também dia da criança, portanto, deste primeiro dia de regresso aos jardins, é como esperávamos, digamos ainda... Enfim, uma participação bastante reduzida. É natural que nos próximos dias, acreditamos nisso, que mais pais, mais famílias, percebendo como é que as coisas estão a correr, aumentem o seu grau de confiança e, portanto, levem as suas crianças ao jardim, ao jardim-escola, portanto, como antigamente se chamava, ou pré-escolar, nome formal hoje. Mas, portanto, em termos de números, e nós temos, recordo que nós temos 17 jardins de infância públicos no nosso concelho, espalhados, portanto, pelo território do concelho, num total de cerca de 480 crianças, e temos uma participação que eu diria que anda na casa dos 15%, 16%, portanto, daquilo que é possível apurar até o momento. Nós não temos um número totalmente exato, porque há aqui um jardim ou dois com os quais não conseguimos ainda ter contacto, mas neste momento estaremos na casa das 75 crianças, portanto, nos vários jardins, portanto, nos tais espalhadas, portanto, nos tais 17 jardins de infância que temos no nosso concelho.
Nas últimas 24 horas, não houve registro de pessoas infectadas por Covid-19 nos 11 municípios do agrupamento de centros de saúde do Açores Médio Tejo. Os 11 municípios da região somam um total de 206 casos acumulados desde 16 de março, dia em que foi conhecido o primeiro caso na região, dos quais 113 pessoas já recuperaram totalmente da doença e 59 encontram-se ainda em vigilância ativa, 23 em Abrantes, 20 em Orém, 12 em Torres Novas e 4 no entroncamento. Quanto aos números por concelhos, Torres Novas tem 51 situações registadas até ao momento, Orém 48, Abrantes 37, Tomar 22, Entroncamento 19, Alcanina 13, Vila Nova da Braquinha 7, Constância 3, Ferreiro do Zezer, Mação e Sardual com 2 casos cada. Estes os dados acumulados de casos positivos referentes aos municípios do Açores Médio Tejo até este domingo.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
Maria dos Anjos Esperança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, em entrevista à ERTS, deixou claro que as pessoas devem procurar isolar-se socialmente o mais possível e continuar com o confinamento que permita evitar a propagação do coronavírus. A delegada de saúde alertou, assim, para a necessidade de adotar estes comportamentos sob pena de Portugal encarar uma segunda vaga da pandemia.
Podemos chegar ao que já zero se todos formos cumprindo as medidas que são precisas. As medidas que naturalmente do confinamento, do isolamento social, enfim, para podermos ter a higiene, para podermos ter o afastamento e termos a redução do número de casos, vai depender disso. Nesta altura nós estamos numa fase em que devemos testar e vamos entrar numa fase em que de tal maneira já foram feitos testes. Portugal é dos países que mais testa as pessoas. E depois teremos que ter aquela fase do respeitar. Porque é uma fase em que temos todos que respeitar as medidas que são necessárias para não contribuirmos para o aumento do número de casos. Virá mais tarde a fase do preparar, que será uma fase de nos prepararmos para uma possível segunda onda que temos a obrigação que seja muito mais pequena do que esta, porque já sabemos aquilo que devemos fazer.
Apesar do estado de calamidade que determina o confinamento, com exceções previstas na lei, a verdade é que são muitas as pessoas que arriscam a sua saúde e a dos outros e integram aglomerados que nesta fase são desaconselháveis. Este cenário aconteceu, por exemplo, na Praia Fluvial do Penedo Furado, em Vila de Rei, uma das referências turísticas do Médio Tejo, que por acaso até está a ser alvo de obras de reabilitação. Mesmo assim, foram dezenas de pessoas que preferiram arriscar. Os aglomerados nas praias são uma das maiores dores de cabeça das autarquias da região, que, por si só, não tem meios para fazer cumprir a lei. Assim admitiu Ricardo Baires, o presidente da autarquia Vila Regense, em declarações à ERTS, apelou ao bom senso das pessoas, deixando claro que se houver aglomerados exagerados, então não irá hesitar em fechar qualquer praia. O autarca começou ainda assim por falar nas obras que decorrem no Penedo Furado e no Bustelim.
Não posso deixar de lembrar que tivemos um inverno um pouco rigoroso, como todos sabem, e também tivemos a pandemia. Houve muitas empresas que fecharam e neste caso tivemos aqui estas duas empresas que estão a fazer a Praia Fluvial de Bustelim e também a Praia Fluvial do Penedo Furado, encerraram e tiveram a meio gás somente o último mês. Estamos neste momento a fazer os possíveis, eles também estão a fazer, nós tivemos que compreender, as empresas são pessoas que trabalham e eles entenderam que não deveriam de fazer certos trabalhos na altura da pandemia. O caso que nós estamos a falar são obras que são no leito da Ribeira e, como as pessoas podem imaginar, com a água que choveu era impossível fazer certas intervenções. Estamos a fazer tudo para que no dia 1 de julho, a data que Vila de Rei vai abrir a sua época balnear, estamos convencidos que no dia 1 de julho, se não tiver tudo, esteja quase tudo pronto para recebermos os nossos turistas e os nossos vilarejenses. E eu acho que todas as pessoas que nos estão a ouvir sabem bem, qualquer município ou outra entidade que esteja responsável pelas praias, é impossível garantirmos tudo. Tem que haver o tal bom senso de cada um de nós, porque só com o bom senso é que nós vamos conseguir libertarmos pessoalmente deste vírus e para não transmitirmos a outras pessoas. Claro que vai haver regras, vai haver pessoas a vigiar essas regras, mas é impossível nós termos, desculpa lá o termo, um polícia por cada pessoa. Aquilo que eu apelo a todos, estejam em Vila de Rei ou estejam no outro lado, é que sejamos corretos. Aquilo que eu apelo é que as pessoas tenham consciência, cumpram as regras que depois irão estar em cada praia.
A tomada de medidas drásticas, como é óbvio, depende do bom senso de cada uma dessas pessoas.
Vai depender de cada uma daquelas pessoas. Se as pessoas quiserem que aquela praia esteja fechada, se não cumprirem as regras, nós teremos que fechar. Espero que não aconteça isso, mas tiver que ser feito, com muita mágoa minha, mas tem que ser com responsabilidade que eu tenho que atuar.
O Comando Territorial de Santarém, através do Destacamento Territorial Local, deteve na madrugada de 30 de maio 7 homens, com idades compreendidas entre os 25 e os 40 anos, numa operação policial que decorreu em Rio Maior. No âmbito da operação especial de prevenção criminal, que começou por uma fiscalização de trânsito na cidade de Rio Maior, após uma denúncia anónima, os militares deslocaram-se a uma herdade em São João da Ribeira, tendo detectado uma festa de música eletrónica que decorria ilegalmente no interior de uma tenda de simulada na vegetação, com a participação de cerca de 40 pessoas e sem qualquer tipo de licenciamento. Como resultado desta ação, o evento foi encerrado. Foram detidos dois homens de 25 e 40 anos pelo crime de condução de veículo sob efeito do álcool e cinco homens com idades entre os 18 e os 35 pelo crime de tráfico de estupefacientes. Foram ainda identificados e elaborados 10 autos de ocorrência por consumo, sendo que os factos foram comunicados à Comissão para a Dissuasão da Toxicodependência. Foi apreendido diverso material estupefaciente, nomeadamente 78 doses de haxixe, 58 doses de MDMA e 19 doses de cocaína. Os detidos foram constituídos arguidos e os factos comunicados ao Tribunal Judicial de Rio Maior. A operação contou com o reforço do destacamento de intervenção de Santarém.
Rádio Eltz, a primeira a informar.
O Comando Territorial de Santarém, através do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas, deteve no passado dia 27 uma mulher de 39 anos pelo crime de violência doméstica no concelho de Samora Correia. No âmbito da investigação do crime de violência doméstica, apurou-se que a suspeita infligia violência física e psicológica sobre a mãe de 74 anos e violência psicológica sobre o pai de 75 anos. A suspeita ameaçava as vítimas, chegando mesmo a agredir a mãe, que se encontra acamada neste último mês. No decorrer de uma ação policial foi dado cumprimento a um mandado de detenção devido ao perigo de continuidade da violência praticada sobre os progenitores que resultou na detenção da agressora. A medida foi presente ao Tribunal Judicial de Santarém, onde foi aplicada a medida de coação de proibição de contacto com as vítimas, monitorizada através de pulseira eletrónica.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Com a chegada da atual crise pandémica que o país vive, foram anuladas todas as ações de angariação de fundos que o Centro Social e Paroquial de Além da Ribeira Pedreira tinha planeado para o corrente ano de 2020, o que coloca a instituição na iminência de não poder dar continuidade aos serviços que presta aos mais vulneráveis da comunidade. Face ao problema, a direção colocou mãos à obra e procurou alternativas para proceder à angariação de fundos. Neste fim de semana e durante 4 semanas, aos domingos, procedeu à confecção e à entrega das sopas em casa de quem as encomendou. O repórter Manuel Subtil falou com Jorge Graça, da direção do Centro Social e Paroquial de Além da Ribeira Pedreira, sobre a iniciativa, que registou já neste primeiro fim de semana uma grande participação.
Para nós tínhamos programado uma atividade para este ano, para este mês de junho, que era sopas, fazer um encontro global de sopas. Com esta questão que tivemos todos, com a questão do Covid, readaptámos, criámos o novo evento e que está a ter um sucesso para o primeiro fim de semana. Vamos com mais de 400 litros de sopa para o primeiro fim de semana. As pessoas aderiram em massa e o meu especial agradecimento aos meios de comunicação e todas as pessoas que nos têm partilhado e ajudado na divulgação do nosso evento. Essencialmente temos a distribuição e a nível de encomendas de sopas chega praticamente ao concelho todo de Tomar, principalmente a zona de Tomar, cidade em si, está com perto de 100 litros só de sopa da pedra, a cidade. E depois agradecer mesmo às pessoas que, para além de pagarem a sopa, dão sempre, para além disso, dão um donativo. Nós queremos também agradecer a todas as pessoas que já nos foram dando ao longo desta semana donativos, o nosso obrigado em especial. E esperamos que continuem. Vai ser 4 semanas seguidas, vamos ter 4 domingos seguidos. No próxima semana vamos ter sopas, outras sopas, e continuem a encomendar.
Portanto, o objetivo foi angariar fundos para o Centro de Dia.
Sim, exatamente. Nós, no Centro de Dia, o seu orçamento não sobrevive sem estas atividades extras, sem esta angariação de fundos que nós temos. São cerca de entre 20 a 30 mil euros por ano que nós necessitamos. E esta é mais uma iniciativa que nós temos. Já vai na terceira iniciativa deste ano. Tínhamos programado mais, mas já tivemos que adiar e que teremos que nos readaptar consoante esta convergência.
Para aqueles que nos estão a ouvir, quantos utentes vocês dão apoio?
A nível de utentes, temos 45 utentes neste momento que prestamos apoio. E também para eles, um especial muito obrigado, porque estão-nos também a ajudar, para além da mensalidade que pagam, estão-nos também a apoiar nesta iniciativa. Muito obrigado para eles.
O município da Chamusca procedeu à instalação de equipamentos de teleassistência nas habitações de idosos do concelho que estão referenciados como mais vulneráveis e isolados pelas entidades de freguesias onde residem. Este serviço destina-se assim a apoiar os municípios, principalmente idosos ou indivíduos em situação de dependência ou incapacidade que se encontram em situação de maior isolamento e insuficiência ou ausência de rede de suporte familiar. Pretende o município da Chamusca promover a sua independência e confiança, assegurando o acompanhamento e o apoio permanente a quem vive sozinho. Atualmente estão a beneficiar deste apoio 42 idosos residentes nas várias freguesias do concelho. O município tem presente a necessidade de desenvolver medidas que promovam e apoiem a população idosa concelhia. É por estar consciente do risco de vulnerabilidade social a que a população sénior está mais exposta que o município tem vindo, entretanto, a ajustar as suas respostas em conjunto com parceiros sociais para proporcionar um cotidiano com maior segurança a estes municípios. Esta iniciativa tem como objetivo primordial combater o isolamento social, atendendo à vulnerabilidade em que se encontram alguns idosos do concelho da Chamusca e prestando especial atenção à atual situação vivida devido ao Covid-19.
Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada.
Nesta segunda-feira, 1 de junho, celebra-se um dia especial para os mais pequenos, o Dia da Criança. Para marcar esta data, o Museu Ferroviário do Entroncamento leva a cabo uma programação totalmente digital que é disponibilizada através das redes sociais do Museu, Facebook e Instagram, na qual toda a família poderá fazer uma breve visita pelos espaços do museu e viajar através da história e poemas. A partir das 15 horas, um guia muito especial irá percorrer o museu através de locomotivas, carruagens e até um brinquedo. Este é o convite que o museu lança para uma visita ao Museu Ferroviário, que está de novo de portas abertas e à espera das visitas, com todas as condições de segurança. Às 15h30 será a vez de João Morales, jornalista e programador cultural, que irá levar a cabo uma sessão de leitura encenada, um conjunto de pequenas histórias e poemas unidos numa narrativa fantástica, traçando um percurso de figuras fantásticas e aventuras sucessivas, tudo acompanhado pelo violino de Maria do Mar e com um museu como espaço de fundo.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Mário Duarte.
Ao longo do tempo, experimentamos a arte de pensar, partilhar, programar, decidir, participar, construir. Ao longo do tempo, dizemos ganhar tempo ou perder tempo. Ao longo do tempo, cruzamos-nos com pessoas que sempre têm tempo e com pessoas que nunca têm tempo. Ao longo do tempo, percebemos que o tempo não acelera, não faz marcha atrás, não muda de ritmo em nenhuma circunstância. Ao longo do tempo, percebemos que o tempo é sempre igual a si mesmo. O tempo nem uma só vez nos atraiçoa. Cada dia, 24 horas. Cada ano, de 4 em 4 anos, tem sempre 365 dias. Cada hora tem sempre 60 minutos. Cada minuto tem sempre 60 segundos. A única coisa de que o tempo pode ser acusado é ser monótono. Mas será que o tempo é mesmo monótono? Tenho sobre a minha secretária uma pequena ampulheta. A ampulheta é um instrumento de medição do tempo. Às vezes entretenho-me a ver passar a areia, uma areia rosada, de uma parte do vidro para a outra. Leva 5 minutos. Esses 5 minutos, noutras circunstâncias, será um tempo rapidíssimo, que não dá para nada neste nosso tempo de velocidades em concorrência. Enquanto olho a areia a passar na ampulheta, a correspondência entre 5 minutos e 5 minutos é surpreendente. Os 5 minutos da ampulheta tornam-se um tempo denso, de uma longa espera. Como se compreende isto? 5 minutos não deveriam ser sempre 5 minutos? 5 minutos não deveriam ser iguais em todas as circunstâncias? O mistério do tempo para Santo Agostinho. O passado da memória, o futuro da expectativa, o presente da visão. No caso da ampulheta, o que é que funciona então? A memória? A expectativa? Ou a visão? Parece ser a visão, enquanto vejo a areia passar. Mas então o presente dura 5 minutos? Se o presente dura 5 minutos, então também pode durar 20, ou um dia, ou... Bom, Virgílio Ferreira dizia, que significa passar? Que significa permanecer? Tudo tão misterioso. E nós? Que fazemos nós do tempo? Será que nos inquietamos a olhar para o passado que já não existe? Será que algumas vezes atuamos como se não existisse amanhã? Convém não esgotarmos o tempo presente com excessos, dos quais, quem sabe, não tenhamos a oportunidade de nos arrepender. Que em cada dia, em cada hora, no mais singelo gesto, em cada dádiva gratuita, ao longo do tempo, em todos os tempos, sejamos vida renovada uns para os outros. O tempo que nos é dado é um dom que não pode ser desperdiçado. Sintamos-nos filhos deste tempo, sempre empenhados na construção de uma comunidade melhor. Parafraseando Santo Agostinho, para mim, sei o que é o tempo. No entanto, se me perguntarem, se me pedirem uma definição, então já não sei. Uma coisa eu sei. Há sempre tempo para o tempo. e com Deus na minha vida, o tempo é já eterno.
E é tudo. Fechamos assim. Fique bem. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.